Vamos então ver algumas coisas a respeito do livro Hora de Crescer Interiormente, que é uma versão dos mitos de Hércules. Muitos autores que apresentaram esses mitos apresentaram isto como pontos de inspiração para nós, para nos ajudar a resolver as etapas que todos nós vivemos, desde que começamos a integrar os nossos corpos e depois, com a personalidade já integrada, nós começarmos a nos unir com a alma, com o eu superior. E os mitos terminam quando se chega nesta cidade sagrada, que seria o nosso centro. Então muitos transmitiram estas histórias colocando ênfase na inspiração que elas podem exercer sobre nós. Porque cada história representa o trabalho em uma determinada encarnação do indivíduo. Então, quem nasce num determinado signo pode eventualmente começar por aquele trabalho, mas acontece que há um pouco dos trabalhos anteriores e também uma preparação para os trabalhos futuros. Nós não temos uma vida pura num determinado trabalho. Numa vida, numa encarnação, nós temos um trabalho central, um trabalho principal, mas em volta daquele trabalho há sempre um pouco de cada um dos outros. Por isso é bom a gente conhecer todos, porque nós podemos estar num determinado esforço, numa determinada tarefa, e reconhecer ali coisas de outras tarefas, de outros pontos. E aí sabemos como isto foi resolvido nos mitos, ou melhor, como Hércules resolveu isto. Estes mitos dão margem para a gente vê-los de um ponto de vista astrológico e também de um ponto de vista esotérico. Neste livro, Hora de Crescer Interiormente, nós procuramos unir as duas formas. Nós procuramos apresentar os mitos de forma que eles nos inspirassem, de forma que eles nos indicassem como Hércules resolveu certas situações e, ao mesmo tempo, nos dando uma perspectiva das influências astrológicas, das influências esotéricas. E por isso, no final, tem um quadro sinótico onde nós temos todos os 12 mitos em todas as suas etapas para que a gente tenha esta visão de conjunto. Agora, o livro fala de um instrutor interno o tempo todo. E nós compreendemos este instrutor interno segundo o nível de consciência onde estamos focalizados. Então, esse instrutor interno, para alguns, é a alma do indivíduo, se ele está vendo os mitos do ponto de vista da personalidade. Então, Hércules seria a personalidade e o instrutor interno seria a alma. Agora, se nós estamos vendo os mitos do ponto de vista da alma, então o instrutor interno pode ser algo que canaliza para nós a energia de um grupo de almas. Então nós temos outra visão deste mito, outra visão destas histórias. Então o instrutor, que aparece sempre no final de cada mito, no final de cada trabalho, o instrutor pode ser tanto o nosso próprio eu interno como o instrutor do nosso eu interno, dependendo de como nós estamos dentro desta hierarquia, dependendo de qual é a nossa posição nessa estrutura interna. À medida que a era de Aquário, esta que está iniciando, for se desenvolvendo, então, durante as encarnações dos seres, as almas irão se manifestando cada vez mais. As almas se manifestam relativamente, como vemos pelos mitos também. Mas nesta era, cabe-nos viver uma etapa diferente, na qual a alma estará muito mais manifestada. A alma, ou o ser interior, estará muito mais no comando da nossa vida. Então aí o instrutor, para esses, pode ser aquele que canaliza a energia de um grupo. Isto no livro está nos prefácios, né? Está nas coisas adicionais, mas não propriamente nas histórias, porque as histórias, como vimos, podem ser contadas dando-se ênfase uma coisa ou outra. Agora, fica muito evidente que nós vamos descobrindo o nosso ser interno e que nós vamos compreendendo este nosso instrutor interno é à medida que cumprimos as nossas tarefas. Então, ninguém vai descobrir e vai contatar o instrutor interno teoricamente ou só porque estuda. Esse instrutor, esta fonte de conhecimento, esta fonte de guiança, ela vai sendo descoberta é à medida que nós cumprimos as nossas tarefas, é à medida que nós desenvolvemos aquilo que nos cabe desenvolver. Porque esse instrutor interno vai se apresentando, inclusive quando é necessário, quando nós, sozinhos, não conseguimos suprir uma etapa. Quando nós, sozinhos, eventualmente, como egos, não podemos desenvolver um trabalho, porque nos falta conhecimento, nos falta alinhamento com os planos internos, ou porque não temos a nossa energia de raios suficientemente purificada em nossos corpos. Então precisamos sempre de ajuda. E à medida que nós vamos trabalhando, que vamos nos esforçando, que vamos nos dedicando ao cumprimento, ao desenvolvimento dessas tarefas, que são tarefas vivas, então à medida que você as desenvolve, mais elas se mostram, mais elas se revelam. E se você não se empenha, ela não cresce, ela não desenvolve, ela vira uma rotina e tudo fica a passos lentos na vida. Bem, uma das afirmações do livro é que nós somos, ao mesmo tempo, terrestres e divinos. Isto então nos coloca todos dentro de um grande dilema, não é? Para que lado eu vou pender? Eu vou pender para o meu lado terrestre? Vou esquecer de desenvolver o divino? Ou vou ficar empenhado no meu lado divino, esquecendo o terrestre? O nosso lado terrestre é uma herança muito conhecida. Inclusive nesta humanidade, sobre esta terra, existe até a lei da hereditariedade, que é uma lei material, uma lei que diz respeito a código genético, e que é uma lei bastante inadequada para as almas evoluídas. Porque para uma alma evoluída entrar num corpo que não foi ela que construiu totalmente, mas entra num corpo que tem elementos hereditários de seres que não tem nada a ver com aquilo que ela é, com aquilo que ela veio fazer, de forma que esta hereditariedade conhecida Isto quando nós vamos tomando consciência do verdadeiro trabalho, sabemos que estorvo é isto, quando estamos já despertados para um caminho superior. Agora, quando não estamos ainda despertados para isso, essa hereditariedade pode ser uma coisa até bem de ajuda, porque nós podemos herdar também coisas positivas. Mas isto é uma lei material, e no campo do espírito não existe esta lei. Não existe hereditariedade na vida espiritual. Isto é uma coisa desta terra com a qual nós deparamos desde que estamos aqui e que temos um certo trabalho com esta hereditariedade. O que nos importa realmente quando começamos a fazer um caminho mais elevado, quando estamos buscando uma evolução superior, não é a nossa hereditariedade humana, nem a nossa hereditariedade material. E é por isso que quem fazia o caminho espiritual seriamente no passado era retirado da família, vocês sabem disso. Cortava com tudo isto para finalmente poder estar mais livre desta lei material que não serve para aquelas almas mais evoluídas, mais avançadas, e que poderiam criar um corpo, poderiam criar um ser, poderiam criar uma personalidade, um ego mais parecido com ela, e não mais parecido com os ascendentes, e não mais parecido com os pais, etc., e daí por diante. De forma que essa hereditariedade conhecida, isto para as almas evoluídas não passa de um estorvo. Agora, para quem está buscando o desconhecido, este tem que se voltar para o seu lado divino e não para o seu lado terrestre. Porque o seu lado terrestre é hereditário. Nosso lado terrestre é herdeiro até dos primeiros homens. Então nós somos herdeiros daqueles trogloditas, somos herdeiros disso tudo. Então quem está traçando um caminho superior não cogita disto. Porque está olhando, está buscando, está procurando conhecimento, é com um outro tipo de herança. Aquela herança que veio dos níveis superiores de consciência, a herança que vem do modelo para nós. Então, nós estamos olhando é para o modelo para nós. Como nós somos naquele modelo criado para nós? É dali que temos que tirar a nossa herança, para empregar esta palavra tão terrena. Então, nós temos o nosso lado divino, que é desconhecido. Temos esse lado divino que se aproxima, ou que é o exemplo, a essência do modelo para nós. E o livro diz que nós somos divinos, mas que também somos terrestres. E quem sabe se no fim do livro nós estamos diante desta situação, se nós estamos diante desta dualidade com uma certa clareza. E aí vamos escolher se vamos desenvolver um lado ou se vamos confirmar o outro, que já conhecemos e que desde o primeiro homem se conhece. De forma que é um livro vivo e que apresenta um trabalho vivo, que nós podemos fazer continuamente, porque sempre estamos descobrindo em nós coisas velhas, coisas terrestres, que estão no subconsciente, que estão no inconsciente, assim por diante, e estamos descobrindo também em nós coisas desconhecidas, lados desconhecidos, positivos, conforme o nosso modelo. Para fazer este trabalho de busca deste conhecimento do nosso lado divino, nós precisamos de instrutor. Para quem está com isto claro, vê o instrutor do livro como este que está acompanhando o trabalho, isto é, que está acompanhando as tarefas terrestres, não? Para que nós cheguemos a esta outra situação. E esse instrutor que está nos ajudando a irmos ao encontro do nosso lado divino, esse instrutor só aparece quando nós estamos prontos para recebê-lo. Esse instrutor não se desperdiça, não se oferece, não vem atrás de nós para influir. Ele aparece quando nós estamos preparados, quando nós realmente precisamos dele. Então nós temos esse instrutor interno, que é um eu superior, que é um eu interno, que vai nos guiando nas tarefas, mas a uma certa altura nós ficamos prontos para receber outra instrução. O outro instrutor tem o mesmo nome, mas é outra coisa. E cabe a nós ir reconhecendo. Cabe a nós ir reconhecendo se esse instrutor é uma parte de nós mesmos num nível superior, ou se esse instrutor é algum irmão nosso de alguma hierarquia espiritual que está nos ajudando. Então cabe a cada um de nós ver isto. E esse instrutor às vezes aparece até como seres não da evolução humana. Então, nós que não temos muita prática desta vida interior, desta vida interna, quando temos certos encontros internos, realmente não temos muita certeza se o nosso instrutor vem como um anjo, ou se nós estamos realmente diante de um anjo. Então aqui tem todo um conhecimento para ser desenvolvido. Tem sempre uma prática, aqui tem sempre um trabalho, mas é um trabalho de convivência com esses níveis internos, nos quais nós não podemos penetrar se não desenvolvemos certos trabalhos, se não desenvolvemos aqueles trabalhos que temos que desenvolver nas encarnações de provas, nas encarnações primeiras, nas encarnações iniciais. E depois vamos tendo outras séries de encarnações com provas mais sutis, com provas mais internas. Nós teríamos que fazer uma reflexão silenciosa sobre estas coisas. E, estando diante dos mitos, em cada um deles, nós temos algum ponto muito afim a nós. Nós encontramos ali uma situação, ou encontramos ali uma afirmação, encontramos um trabalho que diz respeito diretamente à nossa situação atual, à nossa encarnação atual. Então, quando se pega este ponto, quando se reconhece, este é o meu ponto, isto é o que eu tenho que trabalhar agora. Quando se reconhece isto, então fazer uma reflexão profunda sobre aquele ponto. E isto vai atraindo os outros pontos. Isto vai nos mostrando os outros. E é nessa reflexão silenciosa sobre os pontos que vamos encontrando é que vamos fazendo as nossas descobertas. Durante estes trabalhos, ou melhor, durante estas vidas, nós vamos desenvolvendo muitas coisas. Por exemplo, vamos aprendendo a pensar. Para nós aprendermos a pensar, precisa vidas com as provas de se aprender a pensar. Isto são provas próprias de quem está aprendendo a pensar. E nos mitos nós vamos encontrar como Hércules foi aprendendo a pensar. Tem sempre a ver com a nossa vida. Tem sempre a ver com aqueles que estão aprendendo a pensar ou que estão querendo aprender a pensar. Porque a humanidade não sabe pensar, como você sabe. Se a humanidade soubesse pensar, não se alimentaria de carne, por exemplo. Se soubesse pensar, mas é que nem pensa. Não tem uma profundidade suficiente para chegar a compreender isto. Quer dizer, a humanidade literalmente não pensa, porque senão não comeria isto. Então, naquelas vidas nas quais nós chegamos para aprender a pensar, essas vidas vão se repetindo ciclicamente. Então, digamos que você tem 12 vidas, 12 encarnações. De 12 em 12 você encarna para continuar aprendendo a pensar. Quer dizer, você começou a aprender a pensar numa encarnação, depois das 12 você vai voltar só para aprender a pensar. Aí vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e vai continuar, compreende? Em cada encarnação você vem para aprender alguma coisa. Ou vem para aprender a sentir. Porque há pessoas que são incapazes de sentir. Há pessoas que não têm sensibilidade para viver no momento atual. Então essas pessoas precisam de muitas encarnações onde elas vêm para aprender a sentir. Outras precisam aprender a perceber. É claro que uma humanidade que já viveu centenas de encarnações percebe mais do que quando ela entrou no caminho humano. Então, se existe alguém que teve dezenas de encarnações, este pensa, sente e percebe muito menos do que aquele que já teve centenas. Então, as encarnações se repetem com o mesmo tema, depois de nós termos passado todos os temas. Depois nós temos aquelas encarnações onde a gente vem para aprender a intuir. Mas claro que nas primeiras encarnações em que a gente vem para aprender a intuir, no signo de Câncer, quando vem aprender a intuir, você vai trabalhar aquilo a partir do que você deixou nas encarnações anteriores neste mesmo trabalho. Você não pode aprender a intuir numa vida só. Você precisa dezenas, centenas de vidas para ser um intuitivo. Você então entra naquele tipo de encarnação. Outras encarnações em que nós entramos para purificar a personalidade. Vocês sabem que a personalidade precisa também ser inchada. Ela precisa ser elogiada. Ela precisa ser valorizada. Numa determinada encarnação, não em todas, porque senão não saímos do lugar. Mas de vez em quando, não é? Chega aquela oportunidade em Leão, chega aquela oportunidade onde você tem que cuidar desta personalidade. Alguns têm resíduos de trabalhos em Leão mal feitos. Então, numa vida, tem lá suas oportunidades de insuflar a personalidade. Então, vem para isto. Se torna um grande ídolo do público, se torna uma dessas coisas populares, não é? Isso é para insuflar a personalidade, para essa personalidade poder inchar à vontade, para depois começarem a vir aquelas encarnações, por outros motivos, e ela ir passando pelas provas, de ir desinchando, de ir redimensionando, não? Até se for necessário passar por uma encarnação que aqui nesta terra é chamada de humilhante. Não tem nada de humilhante, é a encarnação oposta à de um grande ídolo. Precisa tudo isto para o ser, ou para a alma, não é? Poder ir fazendo a sua trajetória. E depois ir encontrando o seu ponto, experimentando tudo, desde esta personalidade insuflada até esta personalidade completamente esvaziada. Que existe, não? Claro que nós não podemos ver tudo isto numa vida só. Isso são dezenas de vidas. Ou aquela vida na qual a gente se dedica a descobrir a energia interna do amor. Olha que vida importante. Porque todas as outras vidas, nós tínhamos o amor em diferentes nuances. Mas de repente a gente entra em virgem, e aí tem que descobrir a energia interna do amor. E aquela encarnação, aqueles fatos, toda aquela estrutura kármica, aquelas experiências, são sempre em função disto. E a uma certa altura, acontecem nas vidas, não, porque aqui estamos tratando de vidas, Então, acontecem nas vidas tantas coisas que ficam incompreendidas, coisas que nos parecem incongruentes. Incongruentes porque não estão de acordo com a nossa estrutura naquele momento, mas são muito congruentes, não, para outras estruturas e para outros momentos. Mas aí você entra numa vida, de repente, para ter uma capacidade de compreender o incongruente. Isto não é fácil, porque aí você tem que compreender aquilo que para os outros não tem o menor sentido. E no começo destas vidas, nas primeiras vidas em que a gente aprende a compreender o incongruente, a compreender o incompreensível, a gente entra em balança para fazer isto, para fazer isto especialmente naquela vida. Agora, é claro que esta compreensão do incongruente acontece em todas as vidas, nós temos que estar diante disto. A maioria das coisas, nós não compreendemos nada delas. Tem pessoas que acham incongruente até quando alguém desencarna. Por que ele desencarnou, que aqui precisavam tanto dele? Isto é incongruente. Veja, esta tem que entrar na balança várias vezes, até ela aprender a não encontrar incongruência alguma em nada. É incongruente porque ela não penetra, porque ela não conhece, porque ela não se aprofunda, porque ela não viu. Por isso que é incongruente. Incongruente é uma coisa que acontece em certas mentes, mas não existe nada de incongruente. Mas aí nós temos que entrar em balança algumas vezes, não é? Para irmos aprendendo a lidar com isso. Aprendemos a colocar os nossos pratos em equilíbrio. E depois chega aquele momento, ou aqueles momentos, não? De 10 em 10 vidas, de 12 em 12 vidas, que a gente entra em Escorpião para dominar a própria natureza inferior. Ah, em Escorpião você domina. É para isso este signo. Mas até que você compreenda, influenciado pelos outros signos, não? Pelos quais você já passou. Até que você compreenda que aquela é a energia específica para você dominar a sua natureza inferior, você passa por Escorpião muitas vezes e não aproveita esta oportunidade. E fica em Escorpião querendo bancar Aquário, querendo bancar Capricórnio, querendo bancar Virgem, em vez de fazer o trabalho que naquela encarnação está tudo aberto para fazer. Então você nasce em Escorpião, você nem se dá conta de que está com toda a energia para dominar a sua natureza inferior, não domina, e aí vai ter que fazer isto nos outros signos, que tem outra energia, que não é que não facilitam, não é esta energia, é para outras coisas. E aí você faz mais 10, 12 vidas lutando com isso, até que de novo entre em Escorpião. Veja, tem esse lado, que não está escrito no livro estas coisas, não? Mas tem esse lado que nos inspira, desperta em nós isto. Se nós começamos a ver os mitos a partir do ponto que naquele momento para nós é o ponto de trabalho, é o ponto crítico. Bom, a uma certa altura, nós precisamos, como ego, como consciência humana, como seres humanos, começar a tomar consciência da presença da alma, a tomar consciência da presença deste ser interno que nós somos. Nós temos que entrar em Sagitário para perceber isto. E para que a energia de Sagitário nos desperte para esta busca. Mas a energia de Sagitário, numa encarnação, vai nos trabalhar para isso até um certo ponto. Depois você precisa, dali a 10, 12 encarnações, esperar Sagitário de novo, para ele ir trabalhando isso em você, para ele continuar o trabalho em você. Veja o valor de nós conhecermos todos os mitos. Porque aí você vai detectar o seu trabalho dentro do seu signo, você vai detectar qual é o mito que você deve desenvolver, mas você conhece todos os outros. Você tem as chaves de todos os outros. Então você colabora com seu signo. Você colabora. Então, se você nasceu em Sagitário, por exemplo, e se você, neste signo, você tem toda a energia para descobrir, para perceber, para encontrar a presença da alma, e você pode invocar todos os outros signos no seu inconsciente, porque você já passou por todos eles nas encarnações anteriores. Então você pode colaborar com o signo. Veja, é o contrário da pessoa normal, que fica buscando o signo para ser ajudada. Nós temos que encontrar o signo para colaborar com ele, porque a obra é dele, a obra é do signo. Então nós vamos colaborar com o nosso signo, e não como as pessoas comuns, que vão querer saber quando é que eu mudo de casa, quando é que eu compro um carro, será que esse signo ajuda casamento? Esta é a posição disforme perante todo este mecanismo dos signos e este mecanismo que nós percebemos nitidamente através dos mitos, através do estudo dos mitos. Bem, nós temos três signos ou períodos que são chamados signos de serviço. E toda a alma ou todo ser que começa a desenvolver internamente, ele tem uma grande necessidade de entrar em Capricórnio, de entrar em Aquário e de entrar em Peixes a uma certa altura. Porque nesses três signos vai ser desenvolvida a energia do serviço. Então é como se nós tivéssemos vivido tantas experiências, tantos signos, tantas dezenas de vidas, e agora nos damos conta que precisamos de desenvolver em nós o serviço. Então, quando percebemos isto, quando já estamos maduros para compreender que a vida é serviço, e que se na vida nós não servimos, nós não nos sentimos vivos. Então, quando se começa a perceber isto, vem uma grande necessidade de nascer em Capricórnio. Isto é organizado, não? Nasce-se em Capricórnio exatamente quando se tem que nascer para ter uma maior consciência deste serviço. Ou então, feita esta experiência em Capricórnio, na qual nós, na busca deste serviço, começamos a perceber mundos espirituais, começamos a perceber níveis espirituais, começamos até a entrar em contato com irmãos espirituais que não estão encarnados, etc. Então aí, desenvolvida esta experiência em Capricórnio, quantas vezes for necessária, mas cada vez mais profundamente, não? Porque três pessoas que estejam em Capricórnio, cada uma está em um nível. Não existe a mesma carta para aquelas três pessoas. Uma está em Capricórnio para se dar conta da energia do serviço. Outro está em Capricórnio já para ser ajudado a exercer o serviço. E outro está em Capricórnio já no serviço maior, já no serviço planetário. Então, o fato de vários estarem em um signo não quer dizer que estejam trabalhando no mesmo grau, a mesma coisa. Dentro daquele signo, você está trabalhando aquilo que você precisa trabalhar, e o signo não te dá mais do que aquilo, porque senão te destrói. Ele tem uma energia infinita, mas ele vai dar aquilo que naquele momento você precisa desenvolver. Então, feito este contato com a energia do serviço, se este contato foi consciente, quando você entra em Aquário, logo em seguida, você começa a descobrir tudo, mas além da forma, coisa que em Capricórnio não é bem assim. Capricórnio, você está bem diante da forma, está bem à vontade dentro da forma, desenvolvendo a forma como é necessário. Agora, em Aquário, você vai começar a experimentar, quando você tiver mais consciência do signo, você vai começar a experimentar as coisas, a vida, além da mente, além da forma. Agora, se você ainda não está desperto por isso, você passa por Aquário assim como você passa por um aquário de peixes. Você não percebe nada. Você não percebe onde está naquela encarnação. Você não percebe em que energia você está imerso. Você não percebe. E em Aquário, então, você vai começar a descobrir esta vida, este amor, acima das formas, não é? Acima daquilo que é mental. Você vai deixar de amar mentalmente para começar a amar de verdade, não é? Você vai reconhecer o amor na forma, não vai recusar a forma. Então, é um período riquíssimo para aqueles que já despertaram para isto. Agora, para quem não despertou, é Aquário. Agora, em peixes, nós vamos aprender aquela capacidade de estimular os outros no serviço. Porque em Capricórnio e Aquário, nós já podemos estar muito incluídos no serviço. Mas em peixes, como signo de serviço que é, aqui nós vamos começar a aprender a estimular os outros a fazer isto. E as primeiras encarnações em peixes, você vai ensinar um ou outro a fazer isto, se é que você já aprendeu, se é que você já tem isto claro. Se você já tem claro que a vida é serviço, que a vida não é turismo, que a vida não é isso, que a vida é serviço, quando você descobre isto, não? Então, esta é uma encarnação de peixes que começa a ser mais consciente. E na próxima encarnação de peixes, ou nas sucessivas encarnações em peixes, você vai aprendendo a ir estimulando cada vez mais seres na vida de serviço. Então você começa estimulando um só, começa estimulando dois, começa estimulando três. No final das encarnações em peixes, você já começa a arrastar multidões para o serviço. E aqui está a verdadeira arte de peixes, não? Que a gente vai aprendendo através dessas encarnações. Bem, neste período, não, que nós estamos vivendo, nós estamos dentro desses três signos de serviço. Nós estamos dentro de Capricórnio, de Aquário e de Peixes. Então estamos vivendo um depois do outro e vivendo neste momento exatamente Aquário. Mas vamos ver esses três signos juntos e não só Aquário, porque os signos de serviço são três. Então vamos ver os três juntos rapidamente, porque precisamos muito disto. Ou precisamos de recordar esses signos, esses trabalhos de vidas anteriores, ou precisamos nos abrir para próximos trabalhos nesses signos. Ou então ver neste momento, não, como é que estamos diante do serviço, como é que estamos diante desta energia. O desenvolvimento em Capricórnio é realmente através do serviço. O Capricórnio desenvolve servindo, não tem outra chave para ele, é servindo. Então ele vai descobrindo isto e cada encarnação em Capricórnio ele vai aperfeiçoando este serviço. E nós que não somos de Capricórnio, quando passamos pelo signo de Capricórnio, temos aquela ajuda. Temos aquela ajuda que se sobrepõe à nossa ajuda natural, do nosso signo natural. Então, o desenvolvimento do serviço em Capricórnio é uma tônica. Mas para isso, para nós desenvolvermos Capricórnio ao máximo, nós teríamos que não focalizar a nossa consciência nos nossos corpos. Com a nossa consciência, nós teríamos que olhar os nossos corpos só para tratar deles, só para usá-los. Mas a nossa consciência está enfocada nos níveis internos. Então, quem está em Capricórnio e só pensa na beleza do rosto, na beleza da roupa, esse está perdendo a encarnação. Esse está desperdiçando a encarnação. Porque ali, naquela etapa, nós temos tudo para equilibrar, não é? Esta nossa lida com os corpos densos é físico, emocional e mental. Mental também é considerado denso. Então, físico, emocional e mental, em Capricórnio, nós temos essa possibilidade, esta oportunidade de ser ajudado pela energia do signo a nós nos voltarmos para os nossos corpos internos, para os nossos mundos internos e aprendermos a trabalhar isto. Já em Aquário, onde é possível a vida e o amor estarem acima da mente e das formas, isto em Aquário é possível, a chave é você doar a sua energia para aquilo que é necessário. Então você tem energia, todos nós temos energia, todos nós somos um dínamo de energia, mas em Aquário, a chave desta encarnação é você saber aonde você põe a sua energia e aonde você não põe a sua energia. Você, nesta encarnação de Aquário, você deve se adestrar, você deve se valer desta encarnação para ir aprendendo através das vidas a não desperdiçar energia, a colocar energia conscientemente naquilo que você quer colocar, isto é, naquilo que naquele momento você vê que deve colocar. Aquário facilita muito isto. E peixes, não? Peixes que têm como capacidade de desenvolver o nosso serviço até que a gente possa servir um grande número de pessoas, servir a grupos. Quantas pessoas aí neste signo têm que aprender a estimular, a desenvolver mais pessoas? Eles estão habituados, eles estão formados, eles têm prática de ajudar um ou outro, mas aí tem que desenvolver muito mais gente, tem que passar isto para muito mais gente, não é? Nesse peixes, não? Tem que aprender a estimular muita gente. Até um bom peixe, ele lida com multidões. Ele leva multidões a fazer um alinhamento superior. E a chave neste último signo de serviço, a chave neste peixes é perder a própria vida para entrar numa vida mais ampla. Este é um signo muito sutil, porque perder a própria vida não quer dizer você se matar, não quer dizer você interromper a sua vida, não é? Perder a própria vida quer dizer você redimensionar aqueles valores que não são os valores mais sutis, não são os valores mais internos. Isso significa perder um certo tipo de vida, e esse é um trabalho que a energia de peixes nos ajuda muito a fazer. Agora, quando nós estamos já trabalhando o serviço, quando estamos nesses três signos, Capricórnio, Aquário e Peixes, em função de serviço, então, nós vamos nos preparar para limpar estábulos. Porque este mundo é uma sujeira. Então, quando se trata de servir a isto, você tem que aprender a limpar estábulos. Você vai encontrar estábulos. E você vai, então, ter que limpar isto. E você vai ter que aprender a conduzir aquilo que nos mitos se chama do gado vermelho. E lá no último mito, quando se fala do gado vermelho, está muito claro o que é aquilo, que é você conduzir este gado vermelho. E é aí que você vai se transformando realmente daquele servidor normal, daquele servidor de grupos, ou daquele servidor de um ou outro, não, para servir este gado vermelho, não é? Para servir este rebanho desesperado, desorientado, e que só vai perceber o que é e só vai chegar onde tem que chegar depois de muito trabalho. Depois de muito trabalho do Hércules, isto é, depois de muito trabalho do eu consciente, porque no conduzir este rebanho ele encontra muitos obstáculos. Ele luta com a sua própria consciência física, ele luta com a sua consciência emocional, ele luta com a consciência mental, que no mito está apresentado como um monstro de três cabeças. Esta coisa monstruosa, que a nossa consciência física, emocional e mental, essas são as três cabeças do monstro, que ele tem que resolver antes de estar apto a conduzir este gado, a conduzir esta humanidade. E ele tem que também estar às voltas, não? Com aquilo que no mito é chamado o cão de duas cabeças. Cão de duas cabeças quer dizer esta nossa dualidade mental. Porque a mente é dual, a mente humana é um cão de duas cabeças, como está no mito, e ele ataca. Esta mente humana que é dual, que está sempre dividida, e ele tem que lidar com isto. E quando ele, neste mito, não quando ele, neste trabalho, reconhece a sua mente dual, ele reconhece esta mente dividida, então ali ele pede auxílio de algo maior. Então ele pede no mito o auxílio do sol, isto é, o sol está aí eventualmente simbolizando o regente, simbolizando aquilo que no sistema solar é o regedor. O sol já não é o eu superior, o sol no mito já representa uma outra altura, uma outra elevação. E o sol, chamado de Hélios no mito, não é? O ajuda a encontrar os planos internos da vida. Então, como é que ele vai conduzir o gado vermelho? É sendo conduzido para os planos internos da vida. Porque aí, de dentro para fora, tudo é possível. Fora, nem tudo é possível. Mas de dentro para fora, tudo é possível. Então, o último mito termina assim, de um certo ponto de vista. E ele chegando, não é? A cidade sagrada, que é o seu centro interno de consciência. E aí o instrutor lhe diz, agora você sabe que é imortal, porque ele já morreu tantas centenas de vezes, ele já passou por tantas centenas de encarnações, já morreu tanto e continua vivo, mas a certa altura ele desconfia que é imortal. Ah, agora que eu vi que eu sou imortal. E o instrutor disse, então, agora você sabe que é imortal. Então não tenha mais medo de nada, não tenha mais medo de morrer, não tenha mais medo de viver, não tenha mais medo do que acontece, não tenha mais medo de enfrentar a você mesmo, não tenha mais medo do cão de duas cabeças, não tenha mais medo do monstro, não tenha mais medo de nada, porque você é imortal. Então se vive tudo isso, se descobre a imortalidade. E aí, realmente descobrindo a imortalidade, a vida é outra. Começa-se outro ciclo, começa um outro processo. Porque esse processo dos mitos é o processo de quem morre, reencarna, torna a encarnar, morre, nasce, e cada vez que morre choram, e cada vez que nascem fazem festa. É uma coisa realmente interminável. Então, precisa realmente sair disto, porque a uma certa altura o Capricórnio, Aquário e Peixes tem outra coisa para fazer, tem outra coisa para realizar, percebe já outra coisa. E o peixe está na iminência de ser colocado dentro desse serviço total.